Bom dia a todos, todos os colegas vereadores, Tony, doutor Igor, todos aqui presentes, Polícia Militar. Fizemos um pedido, um ofício. Não vejo a necessidade, mas como o colega vereador pediu, e nós estamos aqui para ser parcial, tratar todos iguais. A gente agradece a presença dos policiais. Esta é a 10ª sessão ordinária do ano 2021. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Informo aos senhores a seguinte ordem do dia. Peço ao nosso assessor aí para dar uma lida na matérias.
Projeto de Lei número 19, de 10 de agosto de 2021, protocolado nessa casa com o número 66/2021, dia 11/8/2021, às 10h44. Projeto de Lei número 19, de 10 de agosto de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. O prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e sanciona a seguinte. Artigo 1º, fica aberto ao orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$ 843.072,77 para atender à programação constante dos anexos 1 e 2 da presente lei. Artigo 2º, os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulação de dotação de conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal 4.320/64. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Pedido de providência número 015/2021. O vereador que este subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido. Solicitação de duas lombadas para a Avenida Antônio Joaquim, trecho Sindicato, a Drogaria Bem-Estar, Centro, Caxingó, neste município. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, atendendo a uma solicitação dos moradores da Avenida Antônio Joaquim, Centro, Caxingó, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a presente proposição. Solicitação de duas lombadas para a Avenida Antônio Joaquim, trecho Sindicato, a Drogaria Bem-Estar, Centro, Caxingó, neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação dos moradores da supracitada avenida, que esperam das autoridades competentes a adoção de medidas necessárias no sentido de reduzir a velocidade dos condutores no seguinte trecho urbanizado. Essa demanda representa um desejo dos moradores, tendo em vista os riscos de acidentes devido ao excesso de velocidade dos condutores que por ali trafegam. Estou certo que, em face dos motivos aqui apresentados, Vossa Excelência estará sensível às razões do mesmo. Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Caxingó, Piauí, em 12 de agosto de 2021, Carlos Eduardo Machado de Souza. Pedido de providência número 011/2021. O vereador que subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido. Solicitação de lombadas para a comunidade Nova Morada, Zona Rural, Caxingó, neste município. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, atendendo a uma solicitação dos moradores da comunidade Nova Morada, Zona Rural, Caxingó, neste município, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a presente proposição. Solicitação de lombadas para a comunidade Nova Morada, Zona Rural, Caxingó, neste município. Sala das Sessões, em 14 de julho, vereador Valdecir dos Santos Souza. Pedido, solicitação número 013/2021. O vereador que subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido. Solicitação de calçamento com uma praça para a comunidade São Caetano 1, zona rural, Caxingó, neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação dos moradores da comunidade São Caetano 1, que esperam por melhorias de infraestrutura necessárias para o desenvolvimento local, bem como um local de lazer para os moradores locais e visitantes. Estou certo que, em face dos motivos aqui apresentados, Vossa Excelência estará sensível às razões do mesmo. Sala das Sessões da Câmara de Caxingó, em 26 de julho de 2021, Valdecido e Santos Souza. Pedido, solicitação número 014/2021, que solicita recuperação da estrada que liga a PI 305 ao São Caetano 2, com uma passagem molhada, zona rural Caxingó, neste município. Essa solicitação atende uma reivindicação dos moradores da comunidade São Caetano 2, que anseiam por melhores estradas e condições de trafegabilidade, melhorias de acesso e infraestrutura, um sonho dos moradores que ali residem e adjacências. Estou certo que, em face dos motivos aqui apresentados, Vossa Excelência estará sensível às razões do mesmo. Em 26 de julho de 2021, Valdecido e Santos Souza, vereador.
Está aberto aos colegas para se algum dos colegas quiser fazer algum comentário.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Agradecer aqui a presença dos nossos amigos policiais que estão aqui no plenário e todos que estão aqui presentes. Falando aqui sobre os quebra-molas, né, as lambadas dali da Nova Morada, é uma reivindicação antiga que o povo ali, que os moradores estão solicitando, né, vêm pedindo. E eu resolvi tomar essa iniciativa para que sejam construídas essas lambadas, certo? Gostaria de pedir aqui os caros amigos vereadores que votem a favor desse projeto, que a comunidade vai agradecer a cada um dos senhores. Sobre o calçamento do São Caetano 1, com a praça, e a estrada vicinal, né, também, que é um sonho daquele povo. Eles tanto sofrem no verão como no inverno, né, principalmente no inverno. E ali vocês sabem que é muito difícil. A gente não dá para resolver de uma vez só, que ali o acesso de água, a gente sabe que é muito grande. Mas a gente vai tentar melhorar, viu? E fiz esses projetos, os calçamentos da estrada, e levei para, apresentei para o deputado Elisaías, deputado estadual, Elisaías, e ele pediu que eu desse entrada no setor de projetos da CETRANS. Então, já os projetos estão prontos, já dei entrada lá na secretaria, e agora estou acompanhando, entendeu? Então, eu peço, meus amigos, a cada um dos senhores que votem a favor desse projeto. Muito obrigado.
O espaço continua aberto. Então, vamos colocar em votação o pedido de providência. Autoria do vereador Valdecir Souza. Recuperação da estrada que liga a PI 305 ao São Caetano 2, com a passagem molhada, zona rural de Caxingó, deste município. Carlinho.
Um bom dia a todos presentes. Meu voto é sim.
Natim.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, aos amigos vereadores aqui. Meu voto é sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas, povo que nos assiste. Meu voto é sim, presidente.
Valdeci.
Bom dia novamente. Meu voto é sim.
Giovanni.
Bom dia, presidente, colegas, vereadores, todos aqui presentes, polícia militar. Que for bom para o nosso povo, vereador Valdeci. Essa casa vai sempre dar um aval de sim. Meu voto é sim.
Luiz Carlos.
Bom dia, senhor presidente, nobre colega, nossos amigos estão aqui, nossos amigos ali policial, o nome da minha amiga Gilles. Companheiro Valdeci, você pode ter certeza, sempre que for alguma coisa a bem da população, meu voto é sim, presidente.
Renato Filho.
Bom dia. Quero saudar aí o plenário em nome da minha amiga Ivaneide e aos demais. Dizer que estou grato aí pela presença da Polícia Militar, que é uma polícia mesmo de ostensiva, tem que reprimir, na realidade. Então, meus agradecimentos pela presença aqui, até porque os fatos a gente deve prevenir, não remediar. Obrigado pelo presidente por ter aceito minha reivindicação. E dizer, vereador Valdeci, que com relação a esse projeto, você pode contar, meu voto é sim. Discordo um pouco com relação a essa questão dos quebra-mola, mas nós iremos tratar no horário dele. Meu voto é sim, presidente.
Declaro aprovado o pedido de providência de autoria do vereador Valdeci Souza. Recuperação da estrada que liga PI-305 ao São Caetano 2, com uma passagem molhada. Colocar em votação o pedido de providência de autoria do vereador Valdeci Souza, solicitação de calçamento com uma praça para a comunidade São Caetano 1, zona rural de Caxingó. Carlinho.
Voto sim, presidente.
Natinho.
Sim, presidente.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Valdeci.
Voto sim, presidente.
Giovanni.
Meu voto é sim, presidente.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Renato Filho.
Voto sim, presidente.
Declaro aprovado o pedido de providência de autoria do vereador Valdeci Souza, uma solicitação de calçamento e uma praça para a comunidade São Caetano 1, zona rural de Caxingó. Colocar em votação o pedido de providência de autoria do vereador Valdeci Souza, solicitação de lombada para a comunidade Nova Morada, zona rural de Caxingó. Começamos pelo Valdeci.
Senhor presidente, o objetivo de eu estar entrando com o pedido desses quebra-molas é porque eu estive conversando com alguns moradores e alguém está deixando até de criar, porque os carros passam com alta velocidade e estão matando os animais. Senhor presidente, meu voto é sim.
Reginaldo.
Voto é sim, presidente.
Renatinho.
Meu voto é sim.
Carlinho Maricota.
Voto sim.
Filho.
Vereador Valdeci, eu vou até tecer um comentário com relação a essa questão, que eu não vou deixar de lhe acompanhar e dar um pleito para a gente tentar resolver. Mas que precisa ter feito um estudo, vereador. Eu estou aqui, eu não vou bater num governo, bate em qualquer um que for necessário. Aqui nós temos 5 ou 6 quebra-mola numa localidade jacobina ali, de péssima qualidade, que inviabiliza até uma ambulância, um carro da polícia fazer um socorro. Então, que esses quebra-molas sejam instalados aqui, a pedido do meu amigo Carlinho, a seu pedido, mas que seja um negócio que tenha uma programação, que tenha uma estatística, que mostre como é que funciona, que seja na qualidade que você fez na porta da sua casa, para poder também servir para a comunidade mas que não prejudica o cidadão que roda naquela estrada todo santo dia. Meu voto é sim, de qualquer forma.
Luiz Carlos.
É, como o companheiro Renato já falou, você pode ter certeza, Pedro Rodessi, que eu também sou a favor, mas que seja feito com responsabilidade. Porque, inclusive, agora nas Cajazeiras fizeram uns que lá é triste para um carro passar. Todos os carros que passam, grosa o fundo, grosa a descarga, todas as motos grosa. Então, cara, aquilo dali é um negócio esculhambado, é uma coisa que não é correta, não. E ainda por cima, algumas pessoas que fazem parte da administração ficam chateando, dizendo que é só comprar um helicóptero, como que alguma pessoa tem a condição de comprar um helicóptero. Inclusive, andou um amigo meu agora de Parnaíba, lá, e fez uma reclamação. Então, a pessoa achou ruim, dizendo que não, que estava correto. Ele disse, rapaz, daqui um dia só vai visitar a Cajazeira, quem tem Hilux, D20, porque carro pequeno não pode passar mais. A secretária de administração foi passar na garupa de uma moto, foi preciso ela descer, porque a moto não passou, enganchou o fundo. Então, todas elas, cara, é uma situação, mas eu sou a favor, dentro de feito normal. E o meu voto é sim.
Giovanni.
É, como o companheiro Renato citou na matéria anterior, tem que prevenir, não é verdade, vereador? Os quebra-mola de Jacobina, eu confesso que tem que ser feita alguma adequação, melhorar. Mas, meu amigo, se hoje não tivesse aqueles quebra-mola no, na nossa comunidade Jacobina e Peruaba, a situação era crítica. Para começar, já pelo secretário de saúde, que ele não respeita nem daquele jeito que está feito ali, imagine se não tivesse. Mas não concordo plenamente com os quebra-mola que o vereador Carlinho pediu, com o que você está pedindo, e meu voto é sim.
Declaro aprovado o pedido de providência de autoria do vereador Valdeci Souza, solicitação de lombada para a comunidade Nova Morada, zona rural de Caxingó. Colocar em votação o pedido de providência de autoria do vereador Carlinho Maricota, solicitação de duas lombadas para a Avenida Antônio Joaquim, trecho Sindicato a Drogaria Bem-Estar. Carlinho.
Atendendo uma reivindicação dos moradores da avenida, acho por bem a gente votar e peço a compreensão de todos. Meu voto é sim.
Renatinho.
Sim, senhor presidente.
Reginaldo.
Eu voto assim, presidente.
Valdeci.
Falando um pouco aqui sobre os quebra-molas. Esses quebra-molas que eu fiz ali no Bom Jesus é do mesmo jeito que eu vou fazer lá na Nova Morada. Hoje estou dando entrada aqui para ser votado e graças a Deus, com a ajuda do senhor, está sendo aprovado. Após essa votação, eu faço um ofício direcionado para o Castro Neto, que é o diretor do DR. Ele assina e me entrega o projeto dos quebra-molas. O projeto dos quebra-molas do Bom Jesus está guardado na minha pasta. Se os senhores quiserem ter conhecimento, eu trago e mostro para vocês. Lá é tudo feito de acordo com o DR, porque trata-se de uma PI, entendeu? É feito tudo de acordo com o projeto. Tem a altura normal, a largura, o tamanho exato, do jeito que está no projeto. Eu não faço as coisas assim, se não for autorizado pelas autoridades, principalmente o diretor DR, né, que é quem comanda essas PI do Estado. Senhor presidente, meu voto é sim.
Giovanni.
Concordo, vereador. A coisa tem que ser realmente dentro da lei. Bonitinho. E quebra-mola é prevenir vidas, é prevenir com que o seu pai, a sua avó, seu filho, seu neto não seja atropelado por pessoas que não têm, que não gostam nem da própria vida. Porque é irresponsável o motorista que passa em frente a uma comunidade em alta velocidade, botando a vida das pessoas em risco. Meu voto é sim.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Renato Filho.
Eu voto sim, presidente.
Declaro aprovado o pedido de providência de autoria do vereador Carlinho Maricota. Solicitação de duas lambadas para a Avenida Antônio Joaquim, trecho do Sindicato da Drogaria Bem-Estar. Projeto de lei que estabelece regras do regimento próprio de previdência social do município de Caxingó, Piauí. De acordo com a emenda constitucional número 103/2019 e da outras providências. Valdeci.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Reginaldo.
Meu voto é sim, presidente.
Renatinho.
Sim, presidente.
Arlinho Maricota.
Voto sim.
Renato Filho.
Pois bem, presidente, eu vou dar meu voto, mas eu quero só tecer um comentário onde eu estender meu voto. Eu até aguardei pensando que seria para a próxima sessão, em virtude das comissões, mas como foi provado, eu tenho que aceitar o que a lei determina. Eu não concordo, no primeiro momento, com esse projeto, não. Primeiro, porque o município e os próprios funcionários já foram penalizados em não virtude do aumento de salário e já tiveram aquela primeira decréscimo com relação ao salário mínimo. Segundo, foi bem, eu acabei de citar que não faz questão quando é uma coisa louvável, mas a doutora, quando chegou aqui para se expressar com relação à questão do RPPS, da previdência própria, ela estava até meio desinformada, porque ela começou aqui dizendo que nós tínhamos 3 milhões e rapidamente foi até rebatido pelo presidente da Previdência Própria, que na realidade existia 5, que lá está tudo tranquilo. Ela falou num tributo majorado, mas não soube dar explicações maiores sobre a questão do majoramento. Eu indaguei ela sobre a questão do cálculo atuarial. Ela veio se reportar um cálculo atuarial ultrapassado e não feito agora. O cálculo que ela fez é que daqui a 35 anos essa previdência vai deixar de pagar os funcionários do município. E eu não quero ser pessimista, e quem sou eu para dizer quem é que está vivo daqui a 35 anos. Mas muitos dos professores e dos funcionários já têm idade bem avançada. Então, as explicações que a doutora trouxe para cá, eu acho que só afeta, só prejudica o município. Junto com este aumento de 14%, era bem bonito que o prefeito tivesse mandado um de complemento. O que vai ser descontado da Previdência tinha mandado em um regime de urgência, porque em nenhum momento prejudicaria os funcionários. São essas. Se a doutora tivesse conseguido me atender, me provar que fazia mal ao Caxingó, eu votaria, como vocês votaram. Mas para prejudicar só os funcionários e não ter uma explicação decente dela aqui, meu voto é não.
Luiz Carlos.
Como o companheiro Renato falou, eu acho que essa lei já vem se arrastando há muito tempo, até porque no tempo do ex-prefeito, esses 3% que quer descontar do funcionário, eu acho que era a prefeitura já vinha pagando ele. Então, não seria nada mais justo continuar. Meu voto também é não.
Giovanni.
Meus amigos, é uma lei, como falou o companheiro Renato Filho, mas o que eu estou vendo aí, que a gente está observando aí, é que em momento algum o funcionário está sendo lembrado. Está sendo lembrado, sim. Já foi tirado 3%, agora já vai aumentar de 11 para 14, já vai para 6. Já vai para 6. Há duas semanas atrás, essa casa votou uma diminuição do salário dos vereadores, porque é uma lei, não podia, não pode, concordo, foi diminuído. E o que aconteceu? Que agora está sendo votado, tem esse projeto aqui para ser votado, para aumentar de 11 para 14, para descontar do funcionário. Se não pode ter aumento de gasto do lado do governo, por que que tá tendo de, vai ter a diminuição nesse momento para o funcionário? Então, por esse motivo de o funcionário não estar sendo lembrado para ter uma remuneração, para ter um reembolso, de outra forma, meu voto também é não.
Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei de autoria do Executivo, que estabelece regra do regimento próprio de previdência social do município de Caxingó, Piauí, de acordo com a emenda constitucional número 103/2019, e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei das diretrizes orçamentárias, autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e da outras providências. Carlinho.
Meu voto é sim.
Renatinho.
Sim, senhor presidente.
Reginaldo.
Eu voto é sim, presidente.
Valdeci.
Eu voto é sim, senhor presidente.
Vani.
Meu voto é sim, presidente.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
Renato Filho.
Presidente, meu voto vai ser sim com relação à LDO, porque é uma área contábil, não tem necessidade de atrapalhar a gestão. Fico com pena de só não ter tido o direito de fazer uma emenda, mas, de qualquer forma, meu voto é sim.
Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, LDO, autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária 2022 e da outras providências. Não tem mais nenhuma matéria e a palavra vai estar facultada aos colegas vereadores.
Bom dia, mais uma vez. Presidente, eu, de qualquer forma, essa casa não é a casa para discussões e do jeito que teve até no início, eu quero lhe pedir desculpa em nome da casa e dizer ao nobre colega que tenho intenção não, vereador, de me pegar com você, não. A intenção que eu tenho é de pegar no papel. Então, se a gente se excede, desculpando aí, mas as intenções que eu tenho é essa e eu quero a coisa legítima. Hoje, eu fui derrubado aqui pela casa. E concordo, está dentro da lei. Dentro da lei é a tua história, não tem segredo. Tanto é que eu quero e você tem que... Faz que nem um camarada, não estou dando lição não, mas nós temos que discutir aqui é no papel, bonitinho, sem nenhuma bronca. Quando eu discordo e entenda, dessa casa eu só queria... E queria ter tido o apoio de vocês, né? Porque tem professores aqui ou não, que professor não votaram nem no grupo da gente. Mas o que eu tinha intenção nessa casa era de fazer uma emenda a um LDO autorizando o prefeito para o ano pagar o precatório. Foi uma promessa dele. É um recurso que vai servir para qualquer um comerciante dentro do Caxingó, vai servir para o professor que pode comprar uma casa, um carro. Então, não estou impondo, ainda tem mais. O prefeito municipal tem todo o poder de vetar e sancionar o que essa casa aprova. A gente está aqui só para indicar. Então, eu não fiquei. Eu sei que hoje nós somos uma minoria nessa casa, mas se tivesse a voz de todos, mais força teríamos e mais vontade o prefeito teria de correr atrás desse precatório. Às vezes tem, mas uma pressão popular, um grito da sociedade e um grito dessa casa faz com que ele possa ter mais vontade de correr, ele ter muito acesso. Eu não posso discordar hoje que o prefeito de Caxingó tem muito acesso ao ministro da Casa Civil, ao Bolsonaro, tirou foto até com o Bolsonaro, tem acesso. Então, por que não correr atrás? Estou pedindo nada demais. Ainda tem até aqui uma coisa que até na sessão passada você me falou e eu fui atrás. Eu não fui contra naquele tempo aquela questão, não. O que nós votamos naquele tempo foi a mesma coisa que vai ser votado na sexta-feira que vem. É um crédito adicional, é um crédito especial, que a casa, num lado votou sim, no outro votou não. Nada mais. E eu nem votar, não votei, que eu era presidente da casa. E foi ganho porque nós tínhamos 5 vereadores. Então, faz que não, camarada. Essa casa aqui é uma casa para discussão. Eu tenho que levantar minhas ideias. Se eu vou achar apoio na casa, é uma coisa. Se eu não vou, tudo bem. Só achei que eu ia achar. Para deixar as portas abertas. Está autorizado, prefeito, pagar? Está não. Hoje não está autorizado, como no passado também não estava. Mas se amanhã tivesse, estava autorizado. O prefeito fez um LDO, que é o que ele pretende executar no ano de 2022, vereadores. E não está incluso o pagamento dos precatórios. O que que subtende-se? Que ele não quer pagar. Subtende-se. Eu não estou dizendo que ele não vai pagar. Mas se eu pretendo fazer uma casa na praia para mim, eu tenho que comprar um terreno, eu tenho que mandar fazer uma planta, eu tenho que ter uma perspectiva, eu tenho que ter um sonho. E não está tendo esse sonho em 2022. E esse dinheiro está lá, parado lá na Caixa Econômica, podendo estar dentro do Caxingó, podendo cada um dos 89 professores, se não me engano, ter direito, os comerciantes e a própria cidade. Termina sobrando para todo mundo. É só isso, nada mais. Sem nenhuma malandragem, que às vezes a negada pensa que é. Eu quero dizer e discordar, tem que aceitar. Essa semana, vereadores, eu recebi telefonemas aí absurdos. Isso não é para existir, não. E se existiu em governos passados, como diziam, está errado, cara. Ninguém é para passar por cima de ninguém, não. A lei é soberana. Artigo 5º da Constituição dá direitos e deveres para todos os cidadãos brasileiros. Eu era cego até um dia desse. Mas hoje, num 5º ano de direito, a gente já começa a ver as coisas. A gente já começa a trocar um pedaço de pau pela lei. Já sim. Então a coisa funciona desse jeito. Tem que entender, tem que entender. Quando eu dizer para você, vereador Reginaldo, que eu não concordo, e às vezes você pode até se exaltar e dizer coisas indevidas, como eu posso também, mas sexta-feira, depois que eu terminei a sessão, vereador, eu encontrei a moto da agricultura na porta do Entecati, lá na porta do Baterão, seu filho descendo dela e um de menor montando nela e voltando nela para casa. Supões que ela ia passar o final de semana na sua casa. Ou na casa do seu pai, que eu penso que seu filho também não tem casa aqui em Caxingó. Então, esse tipo de comentários, todo mundo tem que aceitar. Hoje, a vidraça é vocês. Se está certo, acabou. Se está errado, vamos corrigir. Daí eu tenho que parabenizar o vereador Renatinho, foi enfático. Quarta-feira, a estrada do Alto, a gente começa a arrumar. Começaram. Está terminada? Está não. Foi botado pisar? Ainda não. Mas eu não posso fazer nenhum comentário contra, porque não terminou. Espero que seja arrumado, fique bom. É um acesso, é onde eu ando, onde o próprio Renatinho anda e onde a comunidade do Caxingó anda. É para isso que eu estou cobrando. Eu cobro, como eu já cobrei e já tive um encontro com Daniel, que é dos Correios, e o Daniel me frisou que já está cansado de cobrar ao administrativo do município pelas identidades. E se eu fizer uma cobrança aqui, eu acho que não estou fazendo nada de imoral, não. é necessário, nós tínhamos e hoje nós não estamos tendo. E dá para ter. Não é nada demais, não. Hoje eu estou tirando minhas identidades em Caraúbas do Piauí, pedindo gentileza a amigos. E eu quero tirar elas é aqui. Aqui é que eu quero tirar em Caxingó. Quando eu digo, vereadores, e seria muito bom se dois desses colegas aí levantassem e dissessem assim, traga na próxima sessão a convocação para a secretária de Educação estar aqui, que eu assino. Vereadores, no mês de março, a secretária de Educação, que hoje só usufrui de um veículo chamado Mobi 8290, a placa do carro, hoje de manhã passou por mim, de Parnaíba para cá. De onde vinha, eu não sei, mas passou foi cedo. Consumiu 436 litros no mês de março. Se eu dividir por 20 dias, seria 21 litros por dia. Se eu multiplicar por 10 quilômetros, que eu tenho certeza que ele faz, que eu já tive um carro daqueles, esse carro teria que rodar 218 quilômetros por dia, todo santo dia. Aí acharam pouco, março. Em abril, a secretária usou 884 litros. Se eu fizer a mesma conta, eu vou ter que botar 44,2 litros todo santo dia. Não sei nem se cabe. E eles têm que rodar 442 quilômetros por dia. Eu queria tanto que a secretária viesse aqui, se dois de vocês, no uso da palavra de vocês, dissesse assim, eu voto para ela vir aqui dar explicação com relação a isso, e outros fatos estranhos à secretaria, eu faria. A comprar leite de R$ 37,00 o quilo, quanto ontem eu comprei de R$ 23,00 e de uma qualidade superior, eu gostaria. Porque é ela que responde. Se eu passar para assistência social, vai ser a mesma coisa. Só tem uma estrada na assistência social. E no mês de março, 449 litros. Ela teria que rodar 224 quilômetros. E no mês de abril, ela tem que rodar todo santo dia, 393 quilômetros. Deixa eu ver se ela está vindo aqui. Está vindo ali. Hoje ela não vai rodar os 393, não. Então, isso eu tenho direito. E não é o que estou fazendo essas notas, não. Essas notas eu encontro é nos documentos. Então, vereador, é em virtude disso. É em virtude disso que eu já frisei e pedi um auxílio da Polícia Militar. Essa semana a gente sofreu muitas retaliações por coisas que os outros fazem e não querem assumir, meu irmão. Se eu devo, se eu fui preso e um cidadão me disse que já viveu num camburão, não posso dizer nada não, cara. Se eu entrei nele, acabou a história. Agora, eu entrar num camburão e depois me disseram que eu já tenho andado, eu disser que não e que ele lhe bater, não está certo não. Isso não é para voltar mais não. Se teve, não é para voltar mais não. Está errado. Está errado. Quando eu falo do leilão, eu nunca concordei, não. Eu nunca concordei. E vejam, segundo informações da Câmara Municipal de Caxingó, quem adquiriu as duas máquinas foi o Gerlênio. Um empresário conhecedor, não dá muito emprego, não.
Só avisando, já foram 10 minutos. Você tem mais 5 minutos.
Eu faço antes disso, velho, presidente. Hã? Antes disso eu concluo.
Não, tudo tranquilo, você tem, fica à vontade, tá. Você tem mais 5 minutos. Tudo bem.
Quando eu digo isso, é o empresário. Olha aqui o que eu estou dizendo a vocês, a todos. Estou apontando para vocês, não. Vou apontar para o presidente para depois dizer que eu não estou apontando, para o Tony. Nós ainda vamos encher as caçambas do município com a máquina do Vigerlene. Ele comprou porque era rentável, valia a pena. Por isso que eu nunca concordei com o leilão. E discordei porque, vereador, isso daqui que eu tenho, eu não vou buscar na prefeitura, não. Isso aqui é publicado no diário, no TCE, nos órgãos de transparência que o município tem que ter. E eu nunca encontrei vereador, nunca, me dizendo que o leilão era sexta-feira. Se fosse uma convocação para uma questão política, estava estendido até aqui na Câmara, no mural da Câmara, que segunda-feira vai ter uma sessão, um plenário ali na quadra Felipe Neres. Eu só cobro isso porque eu tinha o direito de ir. Teve pessoas aqui na casa sexta-feira que vieram indagar. É isso que eu digo. Eu discordei daqueles valores, porque os valores foram maiores. Se os valores tivessem aplicado maior aqui, teriam sido maior. Porque aquele palio, que a informação que me deram, que nem isso não está publicado ainda, que foi 17.600, valia 26. Valia 26 mil reais. E o MOB, que eram 24, valia era 35. É isso que eu discordo. É isso que eu zelo pelo município. É isso que eu me preocupo, vereador. E eu gostaria que alguém me esclarecesse. Porque o prefeito não pode chegar lá na Parnaíba para dizer assim, eu quero esse carro bem aqui, deixa eu levar, que eu estou com 235 mil reais lá na caixa, não. Tem que ter uma licitação. E licitação demanda prazo. Cadê a licitação da compra dos três veículos que está sendo veiculado, que está chegando no município? Primeiro, tem a licitação e, segundo, não tem os veículos. Os móveis foram entregues? Como é que a saúde vai se atar se os três móveis foram entregues ou não foram? Porque o palio me deram conhecimento que já foi. Então é isso que me preocupa e que preocupa a sociedade. A saúde já não anda bem. Todo mundo sabe que a saúde já não anda bem. Quando a gente frisou naquele dia que não tinha uma ambulância aqui para o vereador João, que o próprio vereador Reginaldo concordou, que depois apareceu, essa ambulância estava servindo de tocar um cidadão do Buriti para cá. Está errado? Está não. Mas era para ter para ele e para os outros. E só teve para ele. E por isso pegaram o ar. Então, em virtude disso é que eu não concordo. Não concordo com as portarias. 121 portaria fechou hoje. Uma professora fez uma ameaça aí, ligeiro, contratar a pessoa dela. Já saiu ontem. Então, será que o município pode? O que o prefeito Washington Luiz fez... Nem que se zangue. Eu não estou preocupado se vão se zangar, não. Deixou conta. Deixou sim, o prefeito está pagando. Mas se o prefeito não tiver essas 121 portarias e que vem mais, não era para pagar só 20 mil de professor por mês, não. Dava para pagar 40. Então não justifica um erro do outro eu cometer agora, não. Se for nesse embalo, vai ficar é mais de dois. Isso eu não quero, não. Não torço, não. Mas dinheiro ninguém acha em saco, não. Tem esses orçamentos. Do jeito que tem um LDO, que foi aprovado nessa casa hoje, o governo federal também tem. E o posto tem fundo. Obrigado, presidente, pela atenção.
A palavra continua facultada.
Bom dia, mais uma vez, vereadores, todos aqui presentes. Companheiros, a polícia militar hoje aqui na Casa do Povo. Até que eu concordo. E a polícia militar, em qualquer local, vai ser sempre bem-vinda. Porque quando a gente está com a polícia militar, que eles estão fazendo um trabalho sério, você fica mais protegido. Só não concordo por ter que chamar a polícia militar por alguma pessoa dessa casa se sentir ameaçado. Eu acho que aqui é uma casa de respeito, é uma casa onde as pessoas têm que ser respeitadas, os vereadores têm que ser respeitados, o povo, principalmente, tem que ser respeitado. Mas tudo bem. Hoje, vereadores, infelizmente, o que era para ter sido de pauta de discussão, que era a situação dos professores, do dinheiro, dos precatórios, que já está se arrastando há muito tempo, que foi uma bandeira do atual gestor na campanha. Ah, o prefeito atual não paga porque não quer. Se eu for eleito, vai ser pago, porque pode pagar por isso, por aquilo. Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo acontecer. Está tendo a resistência, está tendo alguma coisa estranha. E eu acho que um dinheiro desse é muito bem-vindo para o município. Gera renda para o município, é bom para o comerciante, é bom para a população, é bom para os professores, uma classe que tanto se dedica em um crescimento do nosso povo. Porque hoje uma cidade só cresce com profissionais da educação, dando educação para o nosso povo, para nossas crianças, para os nossos jovens. Então, eu acho que é hora de nós se unir, tanto o vereador da oposição, como a da situação, o prefeito, e se juntar. Vamos lutar, se é possível, se tem brecha para pagar, vamos se juntar e vamos pagar. Vamos lutar. Se for ilegal, que seja feito a justiça, que não pode pagar por isso e por aquilo. Mas se tem brecha, se em outras cidades pode pagar, vamos trabalhar, vamos se unir. Repito mais uma vez, vereadores de situação e de oposição e o prefeito. Vamos dar esse direito que esses professores têm. Estão lutando, brigando há muito tempo que estão brigando por esse direito. Eu acho que é hora de união, de se unir e lutar por esse direito dos professores. Com relação ao o reajuste aí de 11 para 14, pessoal, o meu argumento foi aquele que eu citei na hora da votação. Eu acho que o poder público também tem que pensar no lado do funcionário. Rapaz, a gente que vive com salário mínimo, o negócio é tão apertado e ainda descontar 14% é pesado. Mas eu acredito que no próximo ano, agora que vai poder ter algum tipo de aumento, eu acredito que o prefeito vai mandar para essa casa essa diferença para que os profissionais, que os nossos servidores não sejam tão penalizados como infelizmente vai ser com esses 14%. Vai doer, meus amigos, vai doer e não é pouco, não. Vamos ver, vamos aguardar o que vai acontecer. Por enquanto, essas são minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Mais uma vez, bom dia. Era só uns pequenos comentários, como o companheiro Renato falou. Parabéns com o companheiro Renatinho, que disse que a estrada começava na quarta-feira. O companheiro Renato disse que não sabia se já estava botando pissarra, mas passei agora de manhã lá, estão botando, e por sinal, uma pissarra muito boa. Tenho certeza que vai ficar muito boa. Então, eu estou aqui, como eu sempre disse, para cobrar, mas para parabenizar e agradecer quando a corrente estiver andando. Quero, companheiro Renatinho, você, que é lá da nossa localidade, então você sabe que quem tem que aguentar as pedradas é você, já fui eu, hoje é você. A respeito da quadra lá, da Poliesportivo, são 15 refletores naquela quadra, só tem um que acende. Até uma atividade que tinha umas mulheres fazendo lá, foi preciso cancelar, porque a quadra está no escuro.
E eu tenho certeza que não tem nenhum queimado. Então, são coisas pequenas que prejudicam o município, prejudicam a população, que pode ser resolvido facilmente. Eu quero que você redique isso para o prefeito, para ele botar uma pessoa que entenda, para conferir, porque eu tenho certeza que é uma coisa fácil de arrumar. E também outra coisa, cara, que eu fico triste, lamento por o que estão fazendo, que foi sempre falado em perseguição, que este novo prefeito ia ser um exemplo de modalidade. Não é o que está acontecendo. O que estão fazendo com o servidor público aqui é uma injustiça. Isso aí eu não chamo nem perseguição, mas não, já chamo uma injustiça grande. Tirar uma pessoa que é simplesmente um vigia para ser vigia na Taboquinha. Ele reage todo santo dia em torno de 60, 70 quilômetros. Então, cara, eu não vejo por que fazer uma coisa dessa com um cidadão simplesmente porque ele votou contra. Porque não tem outro motivo, não vejo. Então, isso é lamentar a gente rir uma coisa dessa e aceitar. É triste para uma pessoa que dizia que não existe perseguição, não existe isso e nem aquilo. É triste você rir uma situação dessa. Minhas palavras são essas, presidente.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, amigos vereadores, Polícia Militar que aqui se encontra e os demais que assistem aqui a sessão. Muito obrigado, vereador Luiz Carlos, por esse elogio aí da estrada, que está sendo colocado material. E também queria fazer uns comentários aqui sobre os quebra-mola nas Cajazeiras, que quando eu pedi para os rapazes fazer, que eu não sei quem foi que mandou fazer, o da Jacobina, foi o Giovanni, que mandou fazer aqueles? Isso. Sim. E aí, quando eu pedi para os rapazes fazer, eu pedi para fazer naquele padrão. Porque, só que, é como o amigo Luiz Carlos falou, realmente não está do jeito que vai ser, porque está muito alto. Isso eu reconheço que está alto, mas não são todos. Tem bem dois ou três que está alto mesmo. Mas ali amenizou foi muito a velocidade de moto que as pessoas passavam, que realmente ali, tinha muita criança em frente à praça que transita ali, e quando não tinha, a velocidade das motos que o pessoal passava era impressionante. E aquilo ali, porque é muito, muito dentro da localidade, e ali todo mundo sabe que nas Cajazeiras tem muita criança que brinca, fica ali na praça, vai no porto, e realmente está muito alto, mas acredito que dê para passar devagarzinho. Tem até uma pessoa nas Cajazeiras, até minha cunhada, que ela tem um Onix, que ele é muito baixo. E ela passou lá, ela não sentiu, assim, diferença. Ela deu para passar tranquilamente, devagarzinho deu certo. E em relação à energia lá da quadra, já até comentei com o Magno e a Silmara, o Domingo Todd já foi lá olhar, não tem nenhum queimado. Ele falou que é a instalação que está com problema. E tem uns relé também que deu defeito lá na caixa. E ele vai ajeitar isso aí lá. Já até falei para ele já. E também, falando sobre o caso do funcionário que está indo para Taboquinha, que está percorrendo esses 70, não sei quantos quilômetros, eu acho que isso aí é uma coisa que quem sofreu mesmo de verdade foi minha mãe, durante 4 anos. Eu acredito que ela, o tanto que ela percorreu e sofreu andando de Cajazeira, aí tinha que vir aqui no porto, bater o ponto, aí voltar para ir para o barro, centro, tudo trabalhar, e pegar, voltar para fechar o ponto que ela, e voltar para as Cajazeiras de novo. Eu acho que isso aí dá muito mais de 70 quilômetros. E ela se reclamou muito. Até os últimos momentos que ela trabalhou desse jeito, sendo perseguida, eu acho que ela sofreu. E eu acredito que... E foi por conta do mesmo caso que você falou, porque votou contra. Mesmo caso. Isso aí ela se reclamou muito, e na gestão do ex-prefeito aí, ninguém sentia pena, ninguém falava nada. E ela estava lá, trabalhando, sendo perseguida, como todo mundo sabe que ela estava sendo perseguida. E eu acho que essa questão desse funcionário aí... Tem que resolver ele com o prefeito, né? E está sendo desse jeito. E como minha mãe também foi perseguida desde os 4 anos, todo mundo aqui que conhece minha mãe sabe o que ela passou.
Eu acho que foi uma injustiça muito grande com a minha mãe. Como você está dizendo que está sendo injustiça com esse funcionário, com a minha mãe também foi. Essas são minhas palavras, Bruno. Obrigado.
É, a palavra continua facultada. Só terminar, viu, Luiz Carlos? Aí a gente retorna, tá certo? A quem não falou ainda.
Bom dia novamente, senhor presidente. Em nome do professor Leocádio, saúdo a todos aqui presentes. É, eu não sei se o vereador Luiz Carlos e o vereador Giovanni têm conhecimento que a alíquota já estava sendo descontada desde novembro do ano passado, que o vereador Renato Filho tem conhecimento. Então, vocês cobram como que se não tivesse, e essa lei, ela era para ter sido aplicada desde dezembro. O ex-gestor não fez, chegou ao final do mandato, e ela é federal, é obrigada, todo funcionário tem conhecimento disso. Agora é aquela coisa, o cara fica torcendo contra para que o gestor não faça. É uma lei federal, então é obrigação o município fazer isso, ou faz, ou é prejudicado em receber recursos federais. Quero aqui dizer também a respeito desse precatório, que quase todos os professores que aqui se encontram sabem o que aconteceu aqui na gestão passada. Hoje o vereador Renato Filho quer dar uma de bonzinho, se redimir de algumas coisas que foram feitas na gestão passada contra os professores. Na época o dinheiro foi bloqueado, como ele citou, que sabe que não pode pagar. Não pode. E o que eu vi o vereador Giovanni falar, que mesmo que fosse irregular, poderia pagar. Você sabe que não pode. Só o momento que você falou, eu fiquei ouvindo. Faço o mesmo, por favor. Então, todos nós sabemos que o prefeito tem interesse em pagar, ele só está aguardando a legalidade. Todos nós conversamos com ele. E eu digo de sempre, o meu voto nunca mudou de opinião, sempre é a favor dos professores, e sempre que a gente se reúne, eu cobro a favor dos professores. Esse dinheiro é deles. E não é o prefeito daqui que vai deixar de pagar esse dinheiro, que não é do prefeito, não é da prefeitura, não é dos professores, 60%. Que o atual gestor não usou nem o restante dos 40%, que o ex-gestor usou praticamente 30, 35%, muito além nas reformas que ele fez, que eu não sei se todos vocês têm conhecimento, mas ele usou uma parte dos 40%, em torno de 35% do que era, já foi usado. E o novo gestor está mandando fazer um novo cálculo para que possa gastar o restante dos 40%, não investir em lugares que não têm necessidade, em colégios que precisa, que tem necessidade. Essa é a preocupação do atual gestor. E é a mesma coisa que eu acredito com o dinheiro dos professores. Este 60% vai ser pago. Agora, o prefeito, para pagar, ele tem que esperar ter uma ordem de pagamento. E você pode olhar que não pode pagar. Se ele pagar, amanhã ele pode ser responsabilizado por isso. Todos nós, todos vocês sabemos que isso é realidade. E minhas palavras são essas, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. Alguém? Luiz Carlos.
Não, era só falando que a respeito que o companheiro Renatinho falou, que acha que a perseguição era a mesma. Não, diferente. Sua mãe vinha para o posto de saúde do Caxingó e tinha um carro disponível para ir com ela para o centro, para o bairro. Inclusive, a ex-mulher do vereador João Miranda era um vereador da aliança do prefeito e fazia o mesmo percurso junto com ela todos os dias. Então, eu vejo uma grande diferença nisso daí. Porque é diferente de você pegar sua moto e ir para Taboquinha de que você pegar um carro do município. Uma grande diferença. Só isso, presidente.
Giovanni, depois volto para você.
Vereador Reginaldo, eu não citei que mesmo sendo ilegal para fazer o pagamento, não. Eu falei, eu não sei o que foi que aconteceu com você, que depois da discussão você ficou trocando as coisas. Eu disse que se tiver ilegal, se for legal, vereadores de oposição, de situação, prefeito, vamos correr atrás. É um direito. Pode pagar? Pode. Agora, se for ilegal, vamos chamar os professores e vamos comentar. É ilegal, não pode por isso e por aquilo. Mas o que acontecia, vereador, na gestão passada do ex-prefeito Austin, é que o gestor atual dizia que poderia pagar. Chegava para os professores e dizia, pode pagar sim. Pode pagar sim. E hoje ele está sentindo na própria pele que a coisa tem que ser dentro da lei. Com relação ao que foi gasto dos 40%, eu acredito que se você andar no município, vereador, você vai ver o que foi gasto na gestão do Austin dos 40%, foi gasto e muito bem aplicado. Vou dar um exemplo aqui de uma obra que foi feita, que hoje é uma das escolas mais bonitas do nosso município. Pé do Morro. Pé do Morro.
Canta Galo. Canta Galo.
Canta Galo, Canta Galo. E se você for observar, você vai ver que o gestor passado gastou, investiu. E eu tenho certeza que todo mundo está gostando, e principalmente as crianças, os pais das crianças, os professores daquela comunidade. E também, vereador, com relação aos o que você falou aí, que o Giovanni não está tendo conhecimento do desse desconto dos agentes, dos profissionais. O meu posicionamento, vereador, eu sei que é uma lei federal. Mas como eu citei anteriormente na hora do projeto, está sendo reduzido gastos, não pode ter gastos, e pode ter desconto dos funcionários. Eu não entendo, é uma lei assim meio, eu sei que é federal a lei. É uma coisa assim meio esquisita. Então, eu acho, eu espero, continuo dizendo, eu espero que o gestor no próximo ano entre com algum pedido, com algum requerimento, pedindo que esses profissionais que está sendo descontado, que vai fazer muita falta para esses funcionários, que eles sejam reembolsados, recompensados de alguma forma. Esse foi o meu posicionamento e não mudo o meu posicionamento do que eu falei. Okay? Renatinho, eu também tenho esquecido de falar, também parabéns aí pelo que você falou na sessão passada, que na quarta-feira as máquinas estavam lá em alto, os bodes realmente estão. E vereador Valdeci também cobrar de novo. Esse é o dever do vereador, é a obrigação do vereador cobrar para a população. É por isso que a gente foi eleito para isso. O Poço da Peruaba, me dê alguma notícia boa. Porque a notícia que eu estou tendo não são boas dos moradores. Os moradores não estão tendo água na torneira. Não estão tendo água na torneira. Me deu uma notícia boa. Eu vou continuar cobrando aqui, porque você sabe como é que é. Nós fomos eleitos, foi para isso. Foi para cobrar trabalho para a nossa população. São minhas palavras por enquanto.
Bom dia novamente a todos. Gostaria de saudar aqui a presença das meninas do conselho. Chegaram já. A sessão já está em andamento. A questão do poço, eu já falei para você que eu estou preocupado, tanto como você está preocupado, e eu também, a respeito daquelas famílias sem água, porque você sabe que falta de água é uma coisa ruim para todos. E, infelizmente, aquele poço ali, a empresa cavou o poço, né? Você viu que a gente equipou com a caixa, com a base. Fizemos foi feita a distribuição dos canos, né? E quando fomos descer a bomba, o poço já estava fechado já embaixo, né? Ele começou a fechar, que a bomba não conseguiu descer o suficiente. Mas deu uma água boa, o consumo já foi levado, fez já os testes tudo direitinho. E agora nós entramos em contato com a empresa, que ele vem fazer novamente uma limpeza e fazer um revestimento, entendeu? Para ver se melhora a situação. Inclusive, a gente, na semana passada mesmo, quando eu saí daqui, né, nós tínhamos falando, eu ouvi o prefeito ligando para o rapaz da empresa. E ele garantiu que ele estava fazendo um serviço lá, mas ele garantiu que na hora que terminasse, vinha concluir o serviço aqui. E eu vou cobrar, viu? Não se preocupe não, que o que depender de mim, eu vou cobrar, porque eu quero ver aquelas famílias todas com a água de qualidade nas torneiras, nas casas de cada um, viu? Não se preocupe que eu vou cobrar, tá bom? Valeu.
Antes de passar aqui para o Renato, só para avisar, acho que é porque o Valdeci não está sabendo. Agora, nesse instante, eu acabei de falar com o rapaz, o Edivaldo, que é o encarregado da máquina, e ele já se encontra lá no poço agora. Estão fazendo os trabalhos lá na troca de cano. Esses canos é porque não tinha aqui na empresa em Tianguá, que era aquela mesma que a administração anterior trabalhava, e tiveram que pedir e deu um atraso por conta disso daí. Renato.
Não tinha papo. Foi, como eu tenho de comentar aqui, né? Quando nós saímos daqui na sexta-feira, aí eu já fui fazer a cobrança a respeito do... Ele disse, não, estou concluindo o serviço aqui, e após eu concluir o serviço, eu vou para lá. E agora você está confirmando, né, que a empresa, o rapaz da empresa já se encontra no local. Isso é muito bom, viu? Tomara que dê certo.
Um bom dia a todos novamente. Em relação ao poço, eu ia até pegar vocês de surpresa aí com essa notícia, mas o Pedro ali soube também. Está sendo concluído, a gente espera que dê um bom resultado. E em relação às máquinas do leilão, voltando um pouquinho aqui, ao vereador Renato, eu acho que ele foi um pouco mal informado em relação às máquinas. A retro não foi para o Vigerlândia, foi para um rapaz de São José Divino. A retro. São José Divino, a retro. Foi um mal entendido aí então. Mas foi para São José, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. E em relação a essas precatórias, se a gente deixasse mais claro, seria melhor para todo mundo entender. Vereador Giovanni, se a gente fosse diretamente no gabinete, como eu já fui, o prefeito me explicou, o pessoal do jurídico me explicou, eu estou mais ou menos entendendo o assunto, entendeu? A situação lá é um pouco complicada. Se era tão fácil assim, a gestão devia ter pago, que já tinha acabado, né? Já tinha acabado, né? Então você é prova viva que se pudesse ter pago, a outra gestão tinha pago, né? Já que não pode, você é prova viva que não pode, né? Fica um negócio mal entendido, que a gente não sabe nem explicar para o nosso povo. Já que nós estamos conversando, na gestão passada, podia? Na gestão passada, podia pagar? Então, você é prova viva que não pode hoje. Não sei, eu não sei se pode. Resumindo, se nós deixássemos mais claro, era melhor para todos entenderem. Muito obrigado.
Não, vereador, só complementando e só quero dizer que o vereador pretendia aqui era dar um aval para o prefeito pagar. Às vezes questionam, e eu não estou me usando da política, não. Eu sou parte, eu sou interessado, eu quero até que isso fique gravado, que vai servir para mim, Eu sou parte desse precatório. Se alguém não tem conhecimento, eu sou parte. E vai ficar gravado aqui nos anais da casa. Aí servir como testemunho para mim, para me receber a metade. Eu tenho interesse. Eu tenho interesse nele. Entendendo? E o que eu estava tentando fazer aqui era autorizando. Porque um dia, nessa gestão, se sair, vai vir para cá. Aí vim para cá. Então a gente já estava autorizando, mas não quiseram. Só isso. Para fechar, a questão lá do Renatinho, não sei se é do conhecimento, mas ontem, dia 12, ontem, a secretária firmou lá um convênio, até numa adesão, que eu acho. O prefeito estava andando muito em Ilha Grande. Eu achei que tinha uma corrida esquisita lá mesmo. De vez em quando me dava uma notícia que ele estava lá. Ele fez uma adesão de R$ 495.246,30. Para iluminação pública, com a signatária Silmara Cristina Cardoso dos Santos, para gastar essa bagatela até o dia 31 do 12. Então o dinheiro não vai faltar para iluminação pública. Eu acho até esquisito, no idade da Mucura não está, não. Me mostraram um grupo lá que botava o prefeito saía, botava, ele saía, porque só tinha numa casa e não tinha na outra. Achei até esquisito esse grupo, mas deixa para lá. E do Anselmo, não serve de lição para você, não. Não me tem assim, não, vereador Renatinho. Está errado da sua mãe. Seu pai sabe, eu sempre fui defensor. Seu pai sabe. Se você chegar na casa do seu pai e perguntar, naquele dia nós estávamos tratando esse assunto. Está errado. Mas o Anselmo volta. Eu não sou o prefeito do Caxingó, não. Mas ele volta para o lugar dele este mês. Pode anotar aí. Ele volta para o Caxingó esse mês. Porque do jeito que foi tirado, foi ilegal. O prefeito passou, o servidor não estava a postos, estava bem aqui na lotérica, em virtude disso, transferiu o cidadão. Ele volta. Pode anotar. Obrigado, presidente.
Só complementando as palavras do vereador Renato, com relação à energia aí, taxa de iluminação, né, que você falou aí, só lembrando a estimativa da adesão, né, que é 400 e poucos mil, né, que isso não... Material elétrico, né? A estimativa, isso não quer dizer, que fique bem claro aqui, que será gasto os 400 e poucos mil, né? É a estimativa. Se chegar esse valor, já está feita a adesão. Mas não está dizendo que vai ser gasto esse valor. Pode ser gasto só 100 mil, só 200 mil, né? E mais algo à vontade, Reginaldo.
Sim, senhor presidente. Responder ao companheiro Renato. Se andava, você falou da moto do secretário, foi como eu já lhe disse no seu WhatsApp, é bem diferente da passada. É bem diferente. Interessante que você fazia parte, aí você não assume mais. Se aguente, é isso, acaba. Você falou, fiquei ouvindo, faça a mesma coisa, por favor. Você quer falar, fala. É, viu? Se foi um de menor, está errado. Mas é bem diferente que na passada, e vocês têm conhecimento, todos os três, que ela vivera em posta de bar. Está errado. Aí outra coisa, ela passava, era de semanas e semanas na casa do secretário. E eu quero lhe fazer outra pergunta. Você não sabe onde meu filho mora, não? Ele mora na casa do avô dele, não é em Parnaíba, não. Em Parnaíba ele estuda. Viu? Só estou lhe dizendo isso. A casa ele mora com o avô dele, não é nem comigo, não. E na minha casa, ela nunca dormiu lá dentro da minha casa, não. Eu só estou lhe dizendo isso, que é onde ele mora. Viu? Aí é isso que eu lhe digo. Antigamente, tudo podia. Hoje você vem falar da assistência social que eu tenho lá em casa, que eu não trouxe. Viu? Trago você, nós já falamos na passada. Que, olha, o carro da assistência social, na gestão passada, ele era todo dia para Parnaíba e vinha. Certo, errado. E agora, se tiver indo, está errado também. Eu só me admiro é você só ver depois. Ah, certo. Viu? É a mesma coisa. Você, vereador, se é defeito, se é qualidade, para mim é defeito. Seu problema, você quer ser mais que todo mundo. Mas você é tão sabido que o que você disse para mim, você não fala no microfone, que você sabe que está gravado. Mas um dia nós vamos se encontrar e a gente conversa bem direitinho. Vai dar certo, viu? Nós dois conversar. Ameaça não, eu estou dizendo que nós vamos conversar. Viu? Nós vamos conversar nós dois, você sempre andava lá em casa, eu não sei o que está acontecendo. Aí você vê as pessoas do seu tipo, e estraga todo mundo, como eu vi uns áudios seus aí falando da vida de pessoas que não tem nada a ver. Rapaz, rapaz, você é um cidadão, você é um pai de família, se sai desse tipo de coisa. Você andava muito lá em casa, eu não sei o que está dando em você, que aí hoje você fica aqui. Eu queria que tivesse gravado, mas está aqui na pega um pouco. Que eu só revidei, está aqui os testemunhos tudinho. Você me chamou primeiro, eu chamava você. Aí quando você viu a polícia chegando aí, os policiais, aí você mudou o tom. Rapaz, cara, porque você é um gato velho que joga pedra e esconde a mão, rapaz. Caxingó lhe conhece, rapaz. Sabe quem é você, meu patrão? Graças a Deus. São só essas minhas palavras, viu, senhor presidente?
Querendo agradecer aqui todos os colegas vereadores, ao público em geral, aos professores aqui presentes, à nossa Polícia Militar por ter nos atendido. Obrigado a todos e desejar a todos aqui, ao nosso controlador, nosso advogado. E um grande final de semana a todos.